Consulta o primeiro secretário se há número de vereador para abertura dos nossos trabalhos.
Ah, sim.
Havendo número de vereadores suficiente para abertura do nosso trabalho, em nome de Deus, da prazo da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária de número 4, do dia 14 de março de 2016, às 9 horas e 17 minutos. Convido o vereador Ney Pereira para fazer a leitura bíblica.
Livro de Salmos, número 112. Aleluia! Feliz o homem que teme o Senhor e muito se compraz em seus mandamentos. Sua linhagem será poderosa sobre a terra, geração abençoada de homens honestos. Em sua casa haverá riqueza e fartura, e a sua justiça permanecerá para sempre. Ele brilha para o homem honesto como a luz nas trevas. É bondoso, compassivo e justo. Está lido, senhor presidente.
Agradeço o vereador Ney Pereira por ter realizado a leitura bíblica. A seguir, conforme combinado, dispensa a leitura das atas número 006/2016 e 007/2016. Coloca a ata número 006/2016 em discussão. Em votação. O vereador que discorda queira se manifestar. Ata aprovada por unanimidade de votos presentes. Coloca a ata número 007/2016 em discussão. Em votação. O vereador que discorda queira se manifestar. Ata aprovada por unanimidade de votos presentes. A seguir, passamos para as matérias recebidas e expedidas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do demonstrativo da prestação de contas da Câmara Municipal de Alcinópolis, período de 1/2/2016 a 29/2/2016, referente ao mês de fevereiro de 2016.
Período de 1/2/2016 a 29/2/2016, mês de fevereiro de 2016. Receita. Saldo anterior Bradesco S.A. R$ 5.271,71. Duodécimo, R$ 148.000. Remuneração de funcionários. Despesa, remuneração de funcionários, R$ 29.216,37. Subsídio dos vereadores, R$ 25.154,01. INSS, R$ 28.304,49. Averbação Caixa Econômica Federal referente a 1º de janeiro de 2016, R$ 16.202,93. Averbação Caixa Econômica Federal, R$ 16.074,05. Energisa Mato Grosso do Sul, Distribuidora de Energia S.A., R$ 698,85. Empresa de Saneamento de MS S.A., R$ 104,00. Inteco Tecnologia Informática Coxim Limitada, R$ 5.104,35. Oi, S.A., R$ 928,16. União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, R$ 360,00. Como que fala? Pois em breve, isso aqui. EC Taveira, Consultoria Administrativa, ME. R$ 8.841,36. EC Taveira, Consultoria Administrativa, ME. Ressarcimento, R$ 426,41. H2L, Equipamentos e Sistema Limitado, R$ 660. ETC, Renovação de Caixa Postal, R$ 75,00. Online Certificadora Limitada, EPP, R$ 199,00. Locai? Loqueio? Local Web Serviço Internet S.A. R$ 89,70. Repasse consignado Bradesco. R$ 766,41. Valéria Ferreira Araújo. R$ 5.641,40. Valéria Ferreira Araújo de Oliveira, ressarcimento, R$ 146,02. Prefeitura Municipal IRRF, R$ 4.789,81. Prefeitura Municipal de Alcinópolis, ISSQN, R$ 268,65. Laisla Cindy Martim Pissurno, R$ 880,00. Tarifa bancária cheque valor superior de R$ 23,40. Tarifa bancária excedente guichê caixa R$ 17,85. Diária de funcionários R$ 605,22. Diária de vereadores R$ 1.068,96. Agora, total de receita R$ 153.271,71. Total de despesa R$ 146.646,40. Saldo de 29/2/2016, Banco Bradesco, R$ 6.625,31. Total em caixa em 29/2/2016, R$ 6.625,31. Eliandro dos Santos Rezende, contador. Levino Gomes de Amorim, primeiro secretário. Alcir Gonçalves Dias, presidente. Está lido, senhor presidente. Se eu assinar aqui.
Agradeço o secretário pela leitura do demonstrativo das prestações de conta e comunico a todos os parlamentares que será enviada uma cópia no e-mail de cada um da prestação de conta referente ao mês de fevereiro de 2016. Não havendo mais nenhuma matéria, passamos para as matérias do Executivo. Não havendo nada em pauta, encerramos e passamos para as matérias do Legislativo. Solicito ao secretário que faça a leitura da indicação número 15/2016, de autoria dos vereadores Ney Pereira e Valdeci Passarim.
Indicação. Autor Ney Pereira e Valdeci Passarim. Senhor presidente, indico na forma regimental, depois de ouvido o plenário desta casa, seja mesmo encaminhada ao ilustríssimo senhor prefeito municipal Edomar Carneiro Fernandes, no sentido que seja colocado placa com nomes das ruas e avenidas em todas as esquinas. Sala das sessões, 14 de março de 2016, Ney Pereira, vereador, autor, Valdeci Passarim, vereador, autor, justificativa oral em plenário. Está lido, senhor presidente.
Agradeço o secretário pela leitura da indicação e solicito ao mesmo que faça a leitura do ofício de número 001/2016 do gabinete do vereador Wellington Carneiro de Carvalho.
Ofício de número 001/2016, Alcinópolis, 7 de março de 2016. Assunto, solicitação. Senhor presidente, venho por intermediário deste, nos termos do artigo 76 do Regimento Interno, requerer que conste como nome parlamentar para fins de publicações e registro de vereador. Sem outra particular para o momento. Ah, é verdade. Vou ler de novo. Venho por intermédio deste, nos termos do artigo 76 do Regimento Interno, de requerer acesso como nome parlamentar para fins de publicações de registro do vereador Wellington Carneiro. Sem outros particular para o momento, aproveito a oportunidade para externar protesto de elevada estima e distinguido apreço. Atenciosamente, o Wellington Carneiro Carvalho, vereador. Está lido, senhor presidente.
Agradeço o secretário pela leitura do ofício. E não havendo mais nada, passamos para o uso da tribuna. Consulta ao secretário se há vereador inscrito para fazer o uso da palavra.
Vereador Marcão.
Com a palavra, o nobre vereador Marcão se disporá de 15 minutos.
Bom dia, presidente. Vossa Excelência, cumprimento os demais companheiros da mesa e diretoria. Em nome do vereador Walter, cumprimento os companheiros. Presidente, hoje, na verdade, a gente está sem muito ânimo, sem conteúdo. Mas venho informar a Vossa Excelência só de essa semana a gente estamos correndo para terminar o projeto Cine Clube, que será realizado aqui na Câmara Municipal. Na inauguração já tem presenças confirmadas do senhor Otaide, do presidente do senhor Davi, várias outras autoridades, o senhor Valdeli, também o prefeito vizinho está confirmada a sua presença. E outros demais companheiros, até lá a gente terá mais presença confirmada para o lançamento desse projeto. E dizer a todos que esse pequeno projeto será de grande importância para o município. Já tive uma comunicação da ACV, da MS, do Estado, Associação dos Artistas e Diretor de Artistas de Filmes, nos parabenizando o município por estar caminhando nessa questão da valorização de audiovisual do Estado. Para mim é uma grande honra, o Estado já está nos reconhecendo, os artistas, os autores, diretor de filmes, que agora, no momento, eu tenho absoluta certeza que está meio morto essa história de filmes e documentários rodar dentro do Estado. Mas eu tenho um grande pensamento e tenho esperança que o Sinop vai se destacar em ser o primeiro de lançar esse projeto de audiovisual só do Estado e documentários dentro da Câmara será realizado. E demais, dá uma boa semana para todos, desejo e bom dia a todos.
Agradeço, vereador Marcão, pelo uso da tribuna e consulta ao secretário se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Vereador Levina Morim.
Com a palavra, o nobre vereador Levina Morim se disporá de 15 minutos.
Senhor presidente, vice-presidente, em seus nomes quero cumprimentar toda a mesa diretora e em nome do vereador Marcão cumprimentar todos os vereadores presentes e o plenário desta casa. Quero aqui iniciar minha fala, senhor presidente, falando sobre a viagem que fizemos em Campo Grande, em parceria com o senhor e o senhor vereador Wellington Carneiro. Fizemos visita na AGESU. Os vereadores lembram que em mês de novembro tivemos uma reunião lá pedindo a reforma, o conserto, o levantamento da MS 417. A 217. Verdade, perdão. E naquele dia que a gente fez aquela reunião lá, pareceu que ia ser tão rápido. Mas, infelizmente, choveu bastante e até hoje não foi consertado nada daquela MS. Mas conversamos lá com o senhor Edivaldo, ele disse que dentro em breve estará dando início a essa obra, dessa MS 217. Isso aí, os pecuaristas, todo o pessoal que trafegam por ali, está tendo grande dificuldade porque a MS está em situação precária. Aí ele diz que o governador está muito atarefado porque lá para o sul do estado está de calamidade. Todos os municípios, tantas pontes que rodaram, asfalto que estourou, então, mas nos garantiu que dentro em breve vai estar começando o serviço dessa MS. Visitamos também a Sanesu. Esse assunto eu vou deixar para o vereador Wellington Carneiro, que foi ele que marcou a reunião, estivemos lá conversando, mas eu vou deixar essa pauta para ele. Visitamos também o gabinete do deputado Renato Câmara. Foi a primeira viagem nossa esse ano em busca de recursos para o nosso município e já começamos a cobrar e pedir para os deputados emenda parlamentar para o nosso município. Já deixamos uma porta aberta lá porque nós visitamos, depois nós temos como cobrar. Visitamos também o deputado Lídio Lopes, Fomos muito bem atendidos por ele. É uma simpatia de pessoa. Também ficou uma porta aberta para depois nós voltar a procurar. Visitamos também o gabinete do deputado federal Eliseu Dionísio. Fomos muito bem recebidos, orientados em várias coisas lá, sobre emenda, sobre ajuda. Ele nos prometeu que dará uma ajuda para o nosso município. Isso, por enquanto, é promessa. E nós vamos bater atrás, porque prometeu. Os vereadores lembram que no início do meu mandato aqui, eu fui enganado com um deputado. Ele me prometeu, na época, R$80 mil para o município de Alcinópolis. E quando foi na hora de fechar as emendas, ele não pôs 50 centavos para o município. Então isso é vergonhoso para um homem que se diz um deputado do povo, um homem que foi eleito pelo povo e depois te enganar com mentiras. Mas ele eu esqueci, não vou procurar mais e agora ele está um pouco mais longe de mim ainda. Ele até trocou de partido e então eu quero dizer que aquele eu não vou procurar mais, porque você pode ser enganado com uma pessoa uma vez. Se você for enganado duas vezes, você passa por tolo. Então, agora vamos com pessoas novas, pessoas até de sangue novo na política, como deputado estadual, federal, e vamos então esperar agora, para quando abrir as emendas, nós estaremos lá cobrando todos eles, nós vamos cobrar todos. E quero dizer aqui, aquele que abrir mão de uma emenda para o Sinopse, que eu pedi, eu fecho com ele para trabalhar para deputado quando for as eleições dele. Muito obrigado, são essas minhas palavras e até a próxima. Quero desejar a todos uma semana abençoadíssima, que Deus possa estar com a mão sobre todos, livrando de todo mal e abençoando para que seja feliz.
Agradeço o vereador Levina Morim pelo uso da tribuna e consulto ao mesmo se há mais vereador inscrito para o uso da mesma. Oh.
Vereador Alcir, do escritório.
Para fazer uso da palavra, vereador Alcir, você dispõe de 15 minutos. Sobrou isso tudo ainda?
Senhor presidente, Eno Queiroz, secretário Levina Morim, assessora Mara, senhores vereadores, população aqui presente, bom dia a todos. Quero aqui começar minha palavra justificando a viagem que fizemos a Campo Grande no decorrer da semana passada, onde fomos, a pedido da nossa população, atrás de recursos para estar melhorando o bom andamento do nosso município e o bem-estar da nossa população. Primeira reunião, como o vereador Levino, que me antecedeu, comentou, estivemos protocolando o ofício na Secretaria de Infraestrutura do Estado, porque nós tivemos reunião dia 12 de novembro de 2015, a questão da MS-217. Eu acho que é uma cobrança que vem a mim, vai ao vereador Walter e todo esse parlamento, porque nós todos temos pessoas que têm acesso a nós, que moram para aquela região, onde fomos atendidos pelo senhor Edivaldo Merício, que é coordenador de manutenção de empreendimentos do órgão, e ele disse que aquela vez que fomos lá tinha ficado da GMB do Jânio fazer a manutenção da rodovia. Agora ele falou que não vai ser mais a GMB, que vai ser outra empresa que vão contratar para estar fazendo levantamento e cascalhamento daquela rodovia, da MS-217. Então, o Jânio já saiu do páreo. Aí ele falou que só o secretário vai estar vindo fazer uma vistoria na rodovia para que o mais breve possa estar sendo consertada a rodovia para transitar. Até explicamos que a dificuldade para transportar os produtos, produtores rurais, e também a questão de, no período letivo escolar também, que os ônibus dependem de transitar, e está ruim. Então a gente fica no aguardo que o mais breve possa estar arrumando aí para melhorar o tráfego das pessoas que precisam. Também, como o vereador Levino falou, estivemos em reunião com o deputado Eliseu Dionísio, deputado federal, onde nos atenderam. Eu, o vereador Levino e o vereador Wellington, agradecemos a emenda que ele disponibilizou para o município no ano de 2015, que foi pago, né, vereador no valor de 100 mil reais, que quando ele veio aqui naquela reunião, ele prometeu que estaria disponibilizando uma emenda de 100 mil para o município, e foi e honrou o que combinou na Casa de Leis, né, vereador? Ele falou, não, vou disponibilizar 100 mil reais para o município e disponibilizou para a banda, 100 mil reais. Ele falou que já está até na conta o dinheiro da prefeitura. Cobramos para que ele possa também, esse ano, liberar recursos, empenhar, né, que deixe no orçamento impositivo, para que no ano de 2017 o nosso município já comece andando com a nova legislatura, mas que comece com recursos em caixa para estar melhorando tanto para o município, tanto para a nossa gente. Pedimos para ver o que ele pode fazer, e eu creio que ele vai disponibilizar, como pedimos, né, vereador Wellington, recursos para pavimentação asfáltica e drenagem, para estar contemplando o nosso município com um valor bom para que venha estar melhorando. Então, ficaremos no aguardo, e ele já colocou o sinopse na planilha dele para que quando for fazer os cadastros das emendas, que contemple mais uma vez o município de Alcinópolis. Também estivemos na Energisa também debatendo assuntos inerentes à cobrança da nossa população que vem nos cobrar, e fomos lá buscar conhecimento, informações de umas coisas que estão se passando no processo de energia do nosso município, onde fomos muito bem recebidos pelo atendente assessor do Henrique, Éber Henrique Selvo, que passou para nós as explicações para que possamos estar orientando as dúvidas da nossa população. Estivemos também, como o vereador Levino comentou aqui, batendo nas portas, solicitando recursos também nas bancadas estaduais. A primeira reunião que tivemos foi no gabinete do deputado Beto Pereira, no qual nosso companheiro vereador Wellington Carneiro vestiu a camisa dele aqui nas eleições. E ele disse que vai olhar com carinho, né, vereador, para que possa estar contemplando Alcinópolis nas emendas parlamentares, para que venha estar retribuindo a votação recebida, fazendo jus a cada voto que aqui teve. Nós falamos com o assessor Walter José Bortoleto, que é o chefe de gabinete do Beto Pereira, e nos garantiu que vai estar colocando ao Sinopolis para que seja contemplado. Até, né, Wellington, pediu para que possamos ver em qual setor que queira que contemple a emenda, para que venha estar beneficiando. Também, com o mesmo teor de conversa, estivemos no gabinete do deputado Lídio Lopes, onde eu, juntamente com o vereador Levino, o ano passado tínhamos ido ao gabinete com o deputado, feito reunião, mas como ele já tinha feito a planilha das emendas dele, não sobrou espaço para estar encaixando ao Sinopolis para ser contemplado. Esse ano de 2016, aumentou de 1 milhão para 1,5 milhão as emendas parlamentares, então é uma nova chance para que possa estar incluindo o município, porque aumentou 500 mil de emenda. E esses 500 mil, se liberar o mínimo para contemplar o nosso município, está de bom tamanho. Ele disse que vai estar vendo com carinho também, pediu para que possamos sentar com o prefeito para ver a qual localidade que queira que destine a emenda. Como também estivemos no gabinete do deputado Renato Câmara, até no ato ele estava em sessão, mas nos atendeu mesmo em plenário na sala VIP, teve um tempo para conversar conosco, onde solicitamos recurso também via emenda parlamentar e pedimos para ele para intervir junto à Secretaria de Estado de Saúde para que seja contemplada ao Sinopolis com a pulverização de inseticida, popularmente conhecido como fumacê, porque até protocolamos o ofício e explicamos que devido a esse ano de 2016, nosso município na região norte foi o campeão da epidemia da dengue. O município que mais cresceu o índice na região norte foi Alcinópolis. Aí pedimos para ele, para ver se consegue contemplar Alcinópolis com essa pulverização de inseticida, para que possa estar diminuindo os focos, para que não venha estar contaminando mais pessoas nesse índice de epidemia. Ele falou que ia ver no decorrer dessa semana, ia reunir na Secretaria de Saúde do Estado para que possa contemplar o Sinopolis o mais rápido possível. Também estivemos com o chefe de gabinete, senhor Edson McMorro, chefe de gabinete da deputada Antonieta Morim, com o mesmo teor de conversa, questão de emenda parlamentares, né, vereador? No qual pedimos também o ano passado, mas como já estava com o montante feito, não teve como liberar recursos para o nosso município. Deputada Antonieta, essa que veio aqui em nosso município, demos uma atenção para ela, somos amigos do chefe de gabinete, da equipe de trabalho dela, e esperamos que esse ano de 2016 inclua o Sinópolis no pacote de emendas parlamentares para que seja contemplado para o ano de 2017. Também estivemos em reunião na superintendência do Banco do Brasil. Foi um dos últimos compromissos que tivemos a Campo Grande, porque tem muitas conversas que a agência vai fechar aqui, não vai migrar para outra, para Coxim, para outro rumo. Então nós fomos lá ver de perto qual que é a realidade da agência do Banco do Brasil aqui de Alcinópolis. Aí fomos atendidos pelo Márcio, que é gerente de negócios, e ele informou para nós que a partir de sexta-feira, dia 11, possivelmente nos próximos 15 dias, estará recebendo a ordem de licitação para a reconstrução do prédio em Alcinópolis. Ele falou que não vai fechar, segunda, até como ele disse, né, vereador Wellington, vereador Levino, até o momento não tem nada que vai fechar a agência. Vai ter ordem, vai reconstruir o prédio e vai voltar a estar funcionando. No entanto, quem precisar, o pessoal do atendente está em Coxim, porque não tem prédio para atendimento em Alcinópolis. Aliás, não pode. Né, vereador Levin, ele explicou que não pode ser prédio, a não ser prédio oficial do Banco do Brasil. Não poderia estar aqui alugando um outro prédio para que possa estar funcionando o Banco do Brasil. Aí até o próprio Márcio nos deu uma sugestão para que possamos estar solicitando aos bancos que mais usam aqui em Alcinópolis um caixa 24 horas para estar facilitando o acesso para quem depende de fazer transações, porque o caixa no banco 24 horas tem diversos bancos e um único caixa. Então a gente falamos que vamos estar correndo atrás e até vamos fazer um papel como fizemos aquela vez solicitando para que o Banco Bradesco viesse uma agência para o Sinopse, colhemos a assinatura de todo o parlamento, do prefeito e da vice. Vamos fazer essa solicitação em conjunto com a assinatura de todo o parlamento. E vamos estar enviando para o Bradesco, para o HSBC, para a Caixa Econômica e para outros bancos, para que possa estar se tornando real o Caixa 24 horas aqui em nosso município. Vou estar pedindo para a Secretaria da Casa fazer o encaminhamento e que possamos todos assinar para que tenhamos mais força nesse pedido, porque não vai estar atendendo o vereador Alcir, vereador Wellington e vereador Levino, e sim a nossa população de Alcinópolis. Senhor Presidente, por hoje é só. Agradeço a todos pela atenção. Desejo uma semana abençoada e produtiva. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Alcir. Consulto o primeiro secretário se há mais vereador inscrito.
Vereador Enio Queiroz.
Vereador Enio, transfere.
Vereador Wellington Carneiro.
Para fazer uso da palavra, vereador Wellington Carneiro, se dispõe de 15 minutos.
Bom dia, senhor presidente, Alcir, Levino, secretário. Bom dia a todos os vereadores, a todos os presentes que estão aqui. Bom dia a todos. Eu quero aqui falar, nós teve no meu primeiro serviço, vamos dizer, concreto, pela Câmara, que eu fui empossado segunda-feira. Semana passada nós já fomos atrás de recursos, correr atrás das coisas. Graças a Deus, fomos muito bem atendidos em Campo Grande, me surpreendi com a gentileza de todos os deputados. Então, nós tivemos um resultado muito positivo, no meu ponto de vista. Nós fomos, que nem o Alcir Mauro Levino já falou, nós já fomos até a AGESU, lá na Secretaria de Obras, lá do Estado. Eles deu uma atrasada na conversa que eles tiveram já, mas disponibilizaram em ajudar a terceirizar lá para arrumar a MS-217. Vai depender várias coisas. Não está fácil, o governo está gastando muito com a região sul, mas não quer esquecer a região norte. Então, eles vão disponibilizar recursos, vão tentar organizar aqui lá para tirar, conseguir fazer um bom serviço lá. Então, nós estamos na expectativa, temos que conversar com o Ildomar a respeito disso. Então, nós vamos correr atrás disso aí. Eu fui lá no gabinete do deputado, eu, Alciro Levino, no deputado Beto Pereira, no qual era do PDT, saiu, foi para o PSDB. Eu acredito, nós não chegamos a conversar com ele, mas falamos com o Bortoleto, ele vai disponibilizar recurso devido ao camaradismo que ele é, um cara boa índole, boa pessoa, teve seus votos aqui através do PDT. Então, eu acredito que ele não vai negar recurso para o município, pelo que o Bortoleto falou, ele vai trazer. Precisamos apresentar para onde destinar esse recurso e na hora certa, que ainda não está na hora, nós fomos só conversar com eles. Também fomos na Energisa, pedimos umas explicações lá, o senhor Jorge atendeu nós muito bem, passou umas explicações. Aí, posteriormente, fomos lá no Renato Câmara, foi muito bem atendido, inclusive atendeu lá na sala VIP, pôs frente para atender nós, principalmente no pedido do novo vereador Alcir, que inclusive com o Fumacê vai disponibilizar isso para nós. Fomos no gabinete do seu Lídio Lopes, muito boa pessoa, atendeu nós muito bem. E fomos lá também na Sanesul, cobrar a ET para eles, o serviço da ET, que está enrolado, todos sabem, está enrolado, está difícil. Inclusive ele deu uma primeira mão que tinha cancelado o contrato com a ND2. Cancelou o contrato legalmente para não ter o processo transmitido na justiça e enrolar. Eles estão correndo atrás para ver se a segunda empresa pega o serviço. Vai demorar uns dias, uns 30 dias para recomeçar, mas pelo que falou, que devido à inadimplência da empresa, falta de vontade de trabalhar, teve que cancelar o processo, mas estamos em aguardo, inclusive temos que fazer uma reunião com o Luiz da Sanesul aqui para definir algumas coisas. Vamos correr atrás disso hoje. Então, na Sanesul, ninguém queria que interrompesse o serviço, que terminasse logo, mas vai dar uma enrolada. Infelizmente, é complicado a terceirização desses órgãos público dessas obras, então é muito difícil. Fomos atendidos também pelo deputado federal Eliseu Dionísio, rapaz novo, boa pessoa, gostei muito, vai nos atender. Nós marcamos uma reunião lá com o Dagoberto, e eu tentei marcar com ele, que é da minha base. Ele não pôde nos atender, porque faleceu uma pessoa em Dourados, não sei se era parente dele, a dona secretária dele falou, que ele desmarcou todas as reuniões na parte da tarde, então não teve como nos atender. Mas estamos na expectativa que na próxima viagem nós vamos lá falar com ele, ele vai nos atender muito bem. No Banco do Brasil, nós estivemos lá conversando com eles lá, o Alcir já explanou como é que foi. Vamos tentar trazer um caixa, pedir para eles mandar um caixa 24 horas de todos os bancos, que agora as empresas, os bancos, terceirizou os caixas eletrônicos para Tecnobank, inclusive põe todos os bancos num único caixa. Então, como não existe a possibilidade do Banco do Brasil trazer o caixa, nós vamos ter que correr atrás desse caixa, dessas empresas, para pôr todos os bancos aqui, que é o Itaú, Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil, HSBC, Citibank, é 7 bancos, esqueci o outro. Então, vai nos ajudar, porque precisa muito, porque só o Bradesco atrai de dinheiro, então a população fica muita falta desse serviço. E o mais é só isso, agradecer a todos e agradecer ao Levino e ao Alcir. Muito, eu devo muito a eles. Muito obrigado a todos.
Agradeço as palavras do vereador Wellington e consulto o primeiro secretário se há mais vereador inscrito.
Vereador Valdeci Passarinho.
Para fazer uso da palavra, vereador Valdeci Passarinho, que se dispõe de 15 minutos.
Senhor presidente Enio, em nome do qual cumprimento os demais membros da mesa, em nome do excelentíssimo senhor vereador Wellington, cumprimentar os demais parlamentares que se faz presente nessa casa, em nome do ex-prefeito, o senhor Ademar Trilha, cumprimentar a todos que acompanham os trabalhos legislativos nesta casa. Senhor presidente, inicialmente eu quero falar sobre a reunião de sábado, agora, que teve no assentamento Santa Fé, onde nós mais uma vez estivemos presentes, até para dar algumas explicações, algumas respostas para aquela comunidade lá, com relação à eletrificação rural daquele assentamento, onde sai conversas adversas e que muitas pessoas dizem que alguns dos assentados vão ficar sem energia, o que não é verdade, porque existe um procedimento, e todos os pares dessa casa têm conhecimento, que tem que ser seguido. Primeiro passa pelo um processo de cadastro, depois o processo de elaboração do projeto e aí sucessivamente a execução. Como nós passamos lá, na primeira etapa, onde nós fizemos questão de acompanhar pessoalmente, foram cadastradas quase 50 famílias, onde foram cadastradas, feito o projeto e agora já está em execução. Mas diante disso, onde as linhas de transmissão passou, que no início não havia nem um tipo de construção, realmente foi da forma que passei, e passei o que a empresa passa para mim, que inicialmente não vai ser atendido, porque tem que fazer o cadastro para inclusão no projeto. Então nós demos lá todo tipo de explicações e respostas, aquilo que as pessoas queriam ouvir, para esclarecimento. É claro que isso não agrada a todos, porque se a rede de transmissão está passando na minha porta, eu vou querer que eu também receba no primeiro momento, né, vereador Valdo, a energia. Mas nós estamos trabalhando para resolver isso. Estamos indo a Campo Grande, no correr da semana, já temos pré-agenda na Energisa, onde a gente vai tratar desse assunto. Já estamos com as fichas de cadastro das pessoas que construíram depois daquele primeiro levantamento. E quero trazer aqui também, senhor presidente, expressar aqui a minha preocupação com relação aos acessos no assentamento Santa Fé. Nós sabemos que agora está prestes a dar início a obra da ponte do Taquarizinho, uma obra tão sonhada pelos aqueles pecuaristas ali, e uma obra a qual tem o empenho maciço deste parlamento desde o início, e que agora já iniciou aí a chegada de equipamentos por parte da empresa que vai realizar o serviço. Mas a minha preocupação é com relação ao acesso. Veja bem, hoje, para chegar no assentamento Santa Fé via ponte do Taquarizinho, são apenas 25 quilômetros, que ida e volta somam 50 quilômetros. A qual hoje a rota de opção, após o início da obra lá, segundo o diretor de obra, o senhor Lucinei, que vai garantir lá o acesso a pedestres e motociclistas. Mas os veículos vão ter que sair sentido AMS 217 e sucessivamente no sentido do distrito de Buriti, no Mato Grosso, e chegando ao entroncamento da entrada da propriedade do senhor Nivaldão e demais propriedades para chegar no assentamento Santa Fé. Ora, veja que vai ter aí uma distância só para a ida de mais de 60 quilômetros para chegar ao assentamento Santa Fé, vereador Wellington. Somado-se ida e volta, 120 quilômetros. Aumentando aí num total de 70 quilômetros a mais por esse acesso. O que eu quero colocar aqui aos demais pares dessa casa e que nós façamos isto em regime de urgência, pedir o apoio dos demais parlamentares, é que a gente sente com o prefeito e estude a possibilidade de pelo menos uma manutenção, um patrulhamento na estrada que dá acesso ali às propriedades do senhor Dumar, indo aqui pela Transmar, que passa pelo Dumar, no sentido da Marcolina, atravessa lá na ponta do Abrão, para sair lá próximo ao assentamento Santa Fé, que vai reduzir muito, vereador Walter, a distância percorrida. Sabe-se que tem uma distância longa lá e que o terreno é muito arenoso. Mas que também nós sabemos que lá no assentamento Santa Fé não vai ser só um tráfego de veículos leves. Tem um tráfego de veículos pesados e que, ao meu ver, com a manutenção preventiva, ou seja, um patrulhamento naquela mediação, vai facilitar esse acesso, vereador Wellington. Então quero chamar a atenção para que a gente se atente a isso, porque vejam bem, 10, 20, 30 quilômetros que diminuir já traz uma economia enorme para as pessoas que precisam. A outra, senhor presidente, eu quero também colocar aqui é com relação ao sistema Cidade Digital. Eu tenho cobrado aqui desde o início deste mandato e nós não tivemos aí a resposta que as pessoas esperavam com relação ao sistema Cidade Digital. Ora, veja que a administração não se preocupa em manter esse sistema. Um dia funciona, outro não funciona. É uma falta de atenção com relação à aquisição de equipamentos para que esse sistema venha a funcionar. Não sei se vossas excelências têm o conhecimento, agora estão aí com problema novamente, vereador Levino. Se bem que isso toda semana, às vezes passa meses, e o sistema não funciona da forma que é. É muita conversa fiada para pouco resultado. Agora, eu não aceito essa desculpa, às vezes posso ser radical demais, de que tudo agora é culpa da crise. Tudo se fala em crise nessa administração, vereador Levino. Desde das pequenas aquisições até as maiores. E eu faço questão de repetir que, mais uma vez, que o nosso município ainda arrecada muito mais que outros municípios do estado do Mato Grosso do Sul. E que há município que em rendas per capita arrecada menos que o nosso município e que a gente vê as coisas caminhar. Pelo menos aquelas já existentes, como o exemplo do sistema Cidade Digital. Eu não sei se é porque eu sei que acham muito ruim quando não só eu, mas outras pessoas falam dentro da nossa comunidade, que é porque foi uma implantação do ex-prefeito Manuel Nunes, que trata-se com esse descaso. Assim tanto como o tão sonhado calendário de atendimento no médico e odontológico no Novo Belo Horizonte. E demais implantações que foram feitas por aquela administração. Eu acho que a administração atual tem que tratar com bastante responsabilidade e atender aos nossos munícipes dentro daquilo que é dever da administração. E quero também fazer uma cobrança aqui. Eu sei que essa cobrança não é só do vereador Passarinho, mas eu vejo aqui o empenho de todos os parlamentares desta casa, é com relação ao serviço de tapa-buraco no asfalto da nossa cidade. Vossa Excelência, todos os pares dessa casa têm acompanhado aí, e a cada dia que passa, vereador Ney, a coisa vai ficando pior. E a gente não vê as providências tomadas. Quando se faz um serviço de tapa-buraco, ele é um serviço feito, me desculpem, mas feito com falta de planejamento. A gente vê que vai lá e joga o material de qualquer jeito, assim deixando de valorizar. Até o próprio material mesmo, que tem um valor altíssimo, se você não fizer um tratamento, não fizer um trabalho bem feito, você não vai resolver o problema de imediato, mas que vai se transformar num transtorno enorme e trazer prejuízo aos cofres públicos. Então, este é o meu ponto de vista e quero deixar aqui a cobrança neste sentido para que a administração se atente mais a essas situações. Assim, tanto chamar a atenção também da administração municipal com relação, vereador Walter, à nossa horta municipal, que já foi tão admirada e contemplou muitas pessoas da sociedade e contempla hoje, mas muito menos de que poderia contemplar dentro da estrutura que a gente vê que tem hoje e teria condições para oferecer à nossa população. O que nós vemos no correr dos anos dessa administração são inúmeros cortes, e cortes que prejudicam as pessoas, bem como aos cortes que foram feitos na horta municipal, que criam um transtorno imenso e deixa de atender as pessoas que realmente mais precisam e as que menos têm. Então quero deixar aqui esta cobrança e também, mais uma vez, falar sobre a questão do aumento salarial ao servidor público. Estou muito atento a isso. Eu tenho certeza que os pares desta casa também já têm as conversas de 11, um pouquinho aí que vai vir de aumento para o servidor, mas que nada chegou a esta casa oficial ainda. E que, ao meu ponto de vista, somando os dois aumentos que deu essa administração, não chega às percas da inflação. E hoje eu faço questão de repetir que o servidor público hoje é muito penalizado nesse sentido. Principalmente aqueles que eu faço questão de repetir que recebem ainda vencimentos bases inferiores a um mínimo. O que é, ao meu ver, uma vergonha muito grande por parte da administração com relação à desvalorização que faz essa administração ao servidor público municipal. E que a administração se preocupa muito em cobrar resultado do servidor, mas valorizar a gente vê muito pouco. a gente vê manobras e mais manobras aí, e são manobras que não traz nenhum benefício à administração, mas que são manobras que prejudicam o servidor público municipal. E que, diante dessas manobras e reuniões que o servidor fazem para reivindicar diante do executivo, eu essa semana fiquei de queixo caído mais uma vez. Queria ter mais tempo, mas fiquei de queixo caído mais uma vez de reunião que foi feita e que o prefeito, em vez de dar uma resposta de que nós vamos analisar, nós vamos sentar, o prefeito diz, na maior cara de pau, me desculpe se eu poderia usar outro termo, mas eu não vejo a não ser esse, em que a prefeitura paga e o servidor tem que fazer. Não existe diálogo para se construir um entendimento nesse sentido. É a radicalização que essa administração implanta diante do servidor público municipal. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço o vereador Valdeci passarem pelo uso da tribuna e consulto ao secretário se há mais vereador inscrito para fazer uso da mesma.
Vereador Isamita Leite.
Com a palavra, nobre vereador Isamita Leite, se disporá de 15 minutos.
Senhor presidente, em seu nome eu cumprimento a mesa diretora, companheiros vereadores, em nome do nosso ex-prefeito Adonai Túlio, cumprimento todos que estão presentes à nossa Casa de Leis, cumprimento também o sargento Debrando e todos. Senhor presidente, eu ontem, tentamente, passei o dia em casa assistindo o protesto pelo nosso Brasil. Um protesto pela tristeza da corrupção, pela tristeza da lavagem de dinheiro. O dinheiro que é para ser distribuído ao povo está sendo distribuído somente no povo do Congresso. Então, tenho certeza que várias de nós tentamente estavam assistindo a lamentação e a tristeza que hoje o Brasil está aí passando por uma crise mundial, uma crise no Brasil. E também vendo os elogios ao Sérgio, ao nosso querido Sérgio Moro aí, por estar aí investigando essas denúncias que está aí pelo Brasil. Também ouvi atentamente numa reportagem sobre os 10 mandamentos que a Polícia Federal está mandando para o Congresso para ser votados, para combater com a corrupção, para salvar hoje o nosso país, a nossa nação. Senhor presidente, também quero aqui nesse momento falar, que ouvi atentamente as palavras de Vossa Excelência sobre a Energisa. Tem um pedido de um proprietário do nosso município, que eu até tenho que ver com bastante carinho, de onde ele veio me fazer umas perguntas, que eu fiquei sem saber o que eu respondo para ele. Porque antigamente a gente fazia os pedidos para instalação de energia, era em Coxim. Hoje, parece que passou para o escritório de Alcinob, de onde não tem, acho que nem sequer, um telefone instalado. Porque a gente procura, até agora eu ainda não consegui encontrar um telefone para ter a resposta, se é aqui, se é em Coxim. Mas tem um proprietário do nosso município que quer ver para instalar uma energia no seu sítio aqui em Alcinópolis. Aí depois eu quero ter conhecimento qual é como que é que a gente tem que se fazer. Se é ir a Coxim ou se é aqui no... É aqui, né? O nosso secretário, presidente, está dizendo que é aqui que tem que fazer as inscrições com a documentação, com certeza do sítio, com certeza do endereço. Mas antigamente era tudo em Coxim, que eu fui várias vezes fazer lá na chegada aqui, daqui para lá, naquele escritório da Energisul para fazer os pedidos. Também, senhor presidente, quero também, nesse momento, parabenizar Vossa Excelência por ter ido a encontro, como diz, a uma reunião com o nosso secretário do Banco do Brasil, quer dizer, chefe do Banco do Brasil, para poder ter aqui em nosso município um caixa do Banco do Brasil. Parabéns. É uma das opções boas que nós temos que correr atrás. Porque se hoje nós tivermos aqui um caixa do Banco do Brasil, igual tem em nosso município vizinho, que é Figueirão, será muito bom para nós aqui em nosso município. Também, senhor presidente, eu quero aqui deixar o meu pedido de coração ao excelentíssimo senhor prefeito por aí esse aumento de 11% para o salário de nossos funcionários. Estou feliz e também muito feliz em ter conversado com o nosso presidente da casa hoje, vereador, de onde ele também me informou que pode estar estudando agora nesse momento, dentro da nossa Casa de Leis, a possibilidade também para os nossos funcionários da Câmara Municipal. Muito obrigada, fiquei feliz, senhor presidente, por essa esplanada que Vossa Excelência diz a nós. Também, senhor presidente, essa semana eu estive com a ex-funcionária da Câmara, a ex-funcionária Léo, que ela trabalhou a nós aqui, Deus que eu estou aqui, 10 anos e 8 meses. Da onde ela mandou dizer aos companheiros que hoje ela está feliz, está tranquila, que está com serviço, está trabalhando nessa loja nova que vai abrir aqui. Ela já está trabalhando, começou a trabalhar em dois dias primeiro e mandou deixar um abraço a todos vocês, vereadores, e a todos os funcionários da Câmara. E dizer que ela está muito bem, que ela está tranquila trabalhando. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigada.
Agradeço o vereador Jamita Leite pelo uso da tribuna e consulto ao secretário se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Vereador Walter Roniz Dias de Souza.
Com a palavra, o nobre vereador Walter Roniz Dias de Souza, se disporá de 15 minutos. Quero registrar e agradecer a presença do comandante da Polícia Militar, subtenente Delbrando, da imprensa na pessoa do seu João de Oliveira. Obrigado pela presença.
Senhor presidente, Elcir, primeiro secretário, vereador Levino, vice-presidente Enio Queiroz, em nome do vereador Ney, cumprimentar a todos os vereadores e a todos presentes aqui, a Polícia Militar, todos presentes nessa casa. Senhor presidente, hoje eu quero registrar o meu apoio aqui às reivindicações do nobre par dessa casa, vereador Elcir Levino, o Wellington, Valdeci, e está sempre empenhado no assentamento, a respeito das ligações lá, está sempre presente, sempre buscando rapidez na instalação das energias, o que vem sempre te acompanhando e fazendo um grande trabalho. Senhor presidente, quero já iniciar aqui, como antecederam aqui os pares dessa casa, relação de aumento de salário dos funcionários aqui. A gente viu aqui, senhor presidente, que parece que nos últimos 3 anos, ou mais de 3 anos, vereador Ney, não houve aumento. E vem apenas aqui com 11 pontos, larga uma coisa para os funcionários públicos. Isso é lamentável. Por mais que o município está passando, vereador, por dificuldade, tinha que pelo menos repor a perda salarial desses funcionários que estão vivendo, passando dificuldade, e são vários. Muitos, vereador Ney, com salário, de repente, até a menos que um salário mínimo, em relação a algum financiamento. Agora, eu digo, Vossa Excelência, vocês conseguem viver com R$ 800 hoje? Vou deixar essa pergunta ao prefeito municipal, se ele consegue viver com R$ 800 hoje. Para honrar com seus compromissos, pagar água, luz, farmácia, sobreviver com R$800. E pedi agora com o prefeito, o vereador Alcir, manda um projeto desse aqui para sentar com essa casa, dialogar. Não mandar, olha, eu vou dar aumento para os funcionários de 8%. A gente conversa e de repente surge uma ideia nova ou tira de algum lugar. Mas eu acho que um aumento só de 8% é vergonhoso. Que já vem tanto tempo, vereador, de sem aumento. Quero também falar de umas estradas vicinais, cobrar o secretário de obra. Eu até liguei na secretaria hoje, ele não estava presente, que tinha saído. Vi ele muito rápido, não pude fazer nenhuma cobrança para ele, mas quero ir na secretaria e fazer algumas cobranças. A gente tem alguns trechos dos pequenos produtores de estrada que não tem nem como. Se a pessoa sair para ir num carro baixo até a chácara, o seu Divino do Pio, vereador Alcir, de um não vai. E é tão próximo aqui, tão fácil de resolver. Eu acho que falta mesmo é um pouco de vontade. Se pega uma pá carregadeira aí, com 2 horas vai lá e faz as manutenções. Só tira o enxurro e tampa os buracos. Não precisa, a gente sabe da dificuldade que nós temos aqui com material. Mas faz pelo menos aquela emergência que é rápido, a hora que parar a chuva. Volta a fazer um serviço bem feito, que é um cascalamento, um patrulhamento inteiro de todas as chácaras ali, daquela região. E outra também que eu vi em sessões anteriores aqui, respeito de ponte. Tem um pecuarista que está mais de 90 dias que a ponte caiu. E a resposta que eles dão para o pecuarista são essa. Não precisa fazer licitação. Olha, gente, toda emergência não precisa. Só precisa mesmo da boa vontade dele. Só precisa da programação dele. E faz mais de 90 dias. E aí o pecuarista chega aqui na cidade, é o primeiro que ele vai cobrar o vereador. É o primeiro. Me ligou e cedo aí, vereador. Olha, a resposta que tive do prefeito é que vai fazer, está fazendo a do Zequinha lá e vai descer. Mas descer quando? A do Zequinha nem estava caída, só danificou um lado. Já está sendo reformada inteira. Mas que bom que está sendo reformada. Mas poderia ter feito a outra primeiro, para que atendesse aquela região do Gimiro e outras propriedades. Que a ponte rodou. Não passa nada, ele tem que dar uma volta muito grande. E para tirar um gado da propriedade, o que tem que fazer? Pedir ao prefeito municipal, é tão simples, é uma programação de fácil de se resolver. Então a gente vai, o clamor é um só, a respeito de estrada. Então, pedir agora o novo secretário, vou aí depois de uma hora sentar com ele, ver as possibilidades dele para atender esses pecuaristas. E falando também da MS-217, que antecederam aqui, com tanto o Wellington, com o Levino e Alcir, é uma região que eu cobro todo mês do nosso governador. Mas recebi uma herança de André Putinelli, aí muitos vêm me dizer o seguinte: ah, mas não tinha onde passar. Eu vou dizer para essas pessoas que me falam que não tinha onde passar: e o dinheiro é do governo de estado, que executou a obra? Lógico que não. É do povo. E tinha que fazer um serviço bem feito. Agora, com poucos, eu acredito que um ano e pouquinho de uso, começou a se soltar tudo. E tive na Secretaria de Infraestrutura tirei foto da MS. O secretário falou: volta, eu tenho essa MS na tela aqui, ela inteira. Eu sou cobrado 24 horas. Mas a irresponsabilidade desse ex-governador é tão grande que nós não damos conta de atender. Não estamos numa programação para atender todas as regiões. Não é só essa MS aqui. é mais de 5 mil quilômetros de BR e MS, se eu não me engano, não vou afirmar certinho, mas eu tenho ali a quantidade, com asfalto com problema. E essa empreiteira que fez, nós já notificamos ela já mais de 20 vezes. E o governador agora não vai aguentar esperar. Vai ter, vereador Ney, que fazer uma programação e gastar com a manutenção do AMBR, que está em garantia ainda, do AMS, que está em garantia, que poderia ser refeita pela empresa que fez a pavimentação. E não vai ser feita, porque não aguenta. A empresa não toma as providências e o Estado agora vai tomar e recapear MS 436. Tanto que nós sofremos também com a BR 359. Muitos falaram, mas não tinha isso aí, nós já andávamos no cascalho. Mas que foi que saiu aí quantos milhões? Só o Estado foi 2 milhões e pouco do projeto que foi do Estado. Isso aí, o nosso secretário já disse, isso aí é um câncer. Só melhora quando arrancar e fazer outra. Compactação não vale nada, e aí você vai estar remendando o resto da vida. Ou arrancar tudo e fazer esses trechos aí, mal feito. Tive na GEAB também, protocolo em um ofício lá, pedindo aí mais 100 casas para o município de Ossinópolis. Para que o Estado esteja um novo projeto, já atendeu agora, acho que se não me engano, 50 famílias. O Estado tem um novo projeto para que atenda essas famílias, que realmente são mais de 100. Precisa de uma casa. E tive também no gabinete Dona Ivan de Matos, vereador Ney. E a primeira pergunta para ele, que eu fiz para ele, foi: deputado, é o seguinte, o senhor fez uma promessa e não cumpriu em relação à emenda para o município de Ossinópolis. Eu gostaria só que o senhor me falasse a verdade. Ele falou: Walter, para atender o município é muito difícil, os municípios é muito difícil, são muitos municípios. Mas você já pode chegar lá e dizer para as pessoas que eu vou arrumar os 40 mil de emenda para o município de Ossinópolis. Vocês vão ver lá o que são as prioridades do município de Ossinópolis. Eu vejo que o Estado vai disponibilizar de recursos para aquele setor. Nós vamos estar destinando, em 2016, os 40 mil para o município de Ossinópolis. Eu já disse aí, falei, gostaria que o senhor arrumasse para a saúde. Porque o senhor sabe como que funciona. O SUS não funciona. A Ossinópolis acho que está um dos piores municípios em relação à saúde, não só pela atual administração, parte dela sim. Porque nada funciona. Aqui, vereador Ney, eu não me lembro o ano que o município de Ossinópolis tinha um projeto ali com a fundação, que as emergências de Ossinópolis levava para o município de Costa Rica. Nem isso faz mais. E em conversa com o prefeito municipal, ele me disse que pelo convênio que está sendo pago pelo município, lá o Hospital Regional de Coxim não poderia, sim, ter um outro convênio. Mas eu discordo com ele, que pode sim. Pode por quê? Figueirão, se eu não me engano, e outros municípios, tem um convênio com Costa Rica? A gente vê a dificuldade que as pessoas têm aqui, vereador Valdeci, em relação a marcar um exame, em relação a transporte dessas pessoas, a dificuldade e os riscos que essas pessoas correm. Em função de ter que ir e voltar no mesmo dia. Isso é muito difícil. Só sai daqui de madrugada e volta à noite. Com buraco na pista. Mas será que não dava para ele mudar? Pelo menos na saúde? Já disse isso quantas vezes para ele. Ele está contendo gasto aí. E eu não... Eu só não entendo, vereador Ney. Já disse isso para ele. Ele já mexeu, cortou gasto e tanta coisa. toda essa secretaria, ele disse que cortou gasto. É isso que é que o motorista agora tem que ir só com meia diária, que não dá nem para comer. Só com meia diária, que não dá nem para comer. E falo mais ainda. Tem que voltar no mesmo dia. Agora o Sinop todo mundo conhece. É, atividade econômica do município é pecuária. Aqui não tem nada, nunca se foi criado nada para gerar emprego e renda. Aí o que acontece? Muitas vezes aquela pessoa que está aí ali para fazer um exame não tem nem o que comer. Quantas vezes eu vi, vereador Valdeci, o motorista pegar, arrancar dinheiro do seu bolso para poder pagar um salgado? Quantas vezes eu já vi isso? E o que eu discordo é da Cassol. Se paga aí cento e poucos mil. E fala, prefeito, o município faz essa coleta, faz esse trabalho da Cassol aí. E ele não tomou nenhuma providência. O único que ele não mexeu, que não cortou o gasto, foi dessa empresa. O resto mexeu em tudo. Tudo não podia. Nada se podia ser feito. E eu pedi tanto até para o Luciano, chefe de gabinete, secretário, agora, para que se tenha mais diálogo, que ele está fazendo, volta, mas eu não decido, não depende de mim. Falei, prefeito, conversa mais. A Câmara é para isso. É para dialogar, é para achar solução, não é só você. Nós estamos à disposição para isso. Quem sabe amanhã ele volta aqui, vereador Valdeci, com outra ideia. E passa a ouvir nós. Até mais.
Agradeço o vereador Walter Roniz pelo uso da tribuna e consulto se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Vereador Ney Pereira.
Com a palavra, o nobre vereador Ney Pereira se disporá de 15 minutos.
Senhor presidente, vereador Alcir, primeiro secretário, vereador Levino, vice-presidente, vereador Enio, demais vereador, Tenente Eudeu Brando, comandante da Polícia Militar, ex-prefeito Ademar, público presente, João Fumaça, que é da imprensa da nossa região, funcionário Márcio, que está aí numa luta para implantar no nosso município o sindicato dos funcionários, que a gente tem tentado dar o apoio para que venha dar certo, porque eu vejo que cada setor, cada segmento tem que estar mobilizado. Eu venho nessa tribuna hoje a ouvir os colegas que já me antecederam, muitos falando de aumento de 11,36% que vai ser dado ao funcionário. Eu não considero aumento, é um reajuste. Aumento é aquilo que se dá acima da inflação, acima da perca. Vai ser apenas um reajuste para adequar e não vai conseguir colocar em cima nem a perca salarial do funcionário. Que temos funcionário hoje que depois que reduziu aí, que fez o corte das suas gratificações, recebe hoje 500, 400, até 300 reais por mês, descontando o seu financiamento lá da Caixa. Que na época poderia ter um salário um pouco mais avantajado, porque a lei diz que até 30% poderia ser colocado como pagamento de financiamento, fez um financiamento um pouco maior, e hoje, com o corte da sua gratificação, tem funcionário aí pagando 50%, até mais, da sua renda. Tem funcionário hoje ganhando 500 reais por mês de um pai de família, que é um absurdo. Mas eu venho aqui dizer que também protocolei um ofício nesta casa, senhor presidente. Venho, através do presente expediente, solicitar a Vossa Excelência a possibilidade de estar acompanhando o projeto de lei da Prefeitura Municipal de Alcinópolis com reajuste salarial para os servidores públicos do mesmo percentual de 11,36, pelo menos, para o funcionário desta Câmara. Porque vejo que não se manifestou Vossa Excelência, presidente desta casa, quanto ao funcionário da Câmara. E nós vimos aí que o salário mínimo todo ano acompanha pelo menos a perca, pelo menos a infração. E nós já estamos acompanhando aqui que ao longo de 3 anos, e já completando 3 meses da administração do atual prefeito, nós tivemos apenas um reajuste inferior a 8%. E hoje apresenta um para ser votado, foi falado que não chegou nessa casa ainda, um reajuste de 11,36%. E vejo que o nosso papel como vereador é de cobrar de todos os seguidores, de todo segmento. Cobra do prefeito, nós cobramos atitude quando cabe a ele e cobramos do governo do estado quando cabe a ele. Temos aí vários pedidos, várias cobranças de todos os vereadores desta casa sobre a 217, que já é matéria que se fala todo dia, da 436 que está derretendo, que tem cobrado também. E nós não deixamos de cobrar, não deixamos de falar, de buscar. Cada parlamentar que tem tentado junto ao governo do estado, junto à prefeitura, tem o meu apoio quando a cobrança ela é para o bem da região, para o bem do nosso município. E vem cobrar, senhor presidente, que nós vimos aí que há tempo vem falando da ponte do Taquarizim, vem cobrando recursos para aquela ponte, e agora nós vimos que no dia 17 de dezembro de 2015 foi liberado R$ 633.750 pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A crise que está no país, ela tem afetado todos os segmentos. Mas nós vimos que ainda, mesmo com toda a crise, o nosso município, que é um município pequeno, um município de uma região que não tem tido muito o seu valor, mesmo assim, os ministérios da atual presidenta, a presidenta Dilma, têm olhado para o nosso município. E talvez falta é aqui a gestão executar. Por que a ponte não começou até agora? Se havia feito uma licitação dessa ponte desde agosto. E em dezembro, dia 17 de dezembro, foi liberado o dinheiro, está na conta da prefeitura, está na conta do convênio. E a ponte até agora não iniciou. A gente vai esperar rodar a que está lá no local. E vimos também que o Ministério da Integração Nacional liberou no dia 18 de dezembro de 2015 R$ 500 mil para pavimentação asfáltica em várias ruas do nosso município. E também não vejo movimentação, não vejo o começo da obra. E vimos também que o Ministério da Cidade, no dia 29 de dezembro de 2015, liberou R$ 122.925 para pavimentação asfáltica também de ruas do nosso município. E até agora não vejo movimento nenhum. E quando nós falamos nessa tribuna que o prefeito faz obra eleitoreira, no período eleitoral vai querer tocar obra para enganar o povo mais uma vez, somos mal interpretados. Mas nós vimos que fica segurando o recurso, enquanto já tinha que ter terminado o asfalto da Jorge Martins, aqui no Pôr do Sol, que desde o início da sua administração está lá o convênio liberado, vereador e presidente dessa casa. Vossa Excelência sabe que é da outra gestão, que já estava iniciado, nunca terminou. Certamente neste ano, como é um ano eleitoral e quando eu falo, tem gente que não gosta de ouvir, vão tentar enganar de novo, senhor presidente. Vão colocar essas obras para acontecer. O ano passado, nós passamos aqui o ano inteiro falando para nós mesmos sobre o reajuste do servidor, sobre o reajuste daquele vale alimentação, e nós não fomos ouvidos ao longo do ano inteiro. E este ano, de 2016, o prefeito, na primeira visita que fez nesta casa, quase no meio do ano, já prontamente anunciou este reajuste. Eu trato como reajuste, eles falam em aumento, eu trato como apenas reajuste, porque o aumento ele tem que ser acima do nível da inflação. Um reajuste de 11,36 para ir contemplar o nosso funcionarismo público numa perca de mais de 3 anos, só dessa última gestão. Se for pegar ao longo dos 24 anos do município, não vê o tanto que defasou o ganho do funcionário público deste município. Não tem valorização, não tem um treinamento, não tem uma capacitação, só tem ali um salário mísero e cobrança. Estive no Ministério Público e vi lá, senhor presidente dessa casa, o quanto se mobilizou os funcionários da saúde deste município, que, pelo qual estive junto com eles lá numa certa data, protocolando lá, brigando pelo direito da sua insalubridade, brigando pelo direito que é adquirido pela a categoria. E aí contrataram aquela empresa que veio aí, apenas uma pessoa se apresentando como uma empresa, e fez o levantamento da forma que quiseram fazer, nobres vereadores, e penalizaram o funcionário, tirando salubridade, tirando tudo que era de direito do funcionário dessa prefeitura. Fizeram uma reunião, nós estivemos juntos, prometeram, pediram um prazo para dar a resposta, e eu vejo que até hoje está aí. A unidade básica de saúde, o hospital, tratado os funcionários dessas entidades sem nenhum valor. Tiveram que ir procurar o ministério para buscar os seus direitos, direitos já adquiridos. E quando a gente fala nessa tribuna, senhor presidente desta casa, quando nós viemos aqui cobrar, somos mal interpretados e muitas vezes fala que nós estamos querendo fazer política, que nós somos politiqueiros. Eu vou honrar o mandato que foi dado a mim, que foi concedido a mim, de estar cobrando o povo, o direito do povo, estar cobrando o direito do funcionário, estar cobrando a atenção dos nossos governantes. Fizemos viagem a Brasília, senhor presidente dessa casa, já ao longo deste mandato, para buscar junto aos ministérios, junto à bancada federal, junto ao Senado Federal, recursos para o nosso município. E vimos aqui, ó, liberado no mês de dezembro, um valor considerado bom para o tamanho do nosso município. 500 mil para asfalto, mais 300 mil para asfalto, mais de 500 mil para fazer uma ponte do Taquarizim, e falta gestão para executar. Então é isso que nós viemos cobrar. Quando nós viemos nessa tribuna, senhor presidente, é fazer cobrança daquilo que o povo precisa, daquilo que o povo quer. Que pedir para os senhores que vamos cobrar do prefeito que ele mande fazer um levantamento lá na Praça da Estrela d'Alva para ver a situação que encontra aqueles brinquedos, senhor presidente. Nós fizemos uma indicação nessa casa e a resposta veio. Para descer até a Praça João Leite Schmidt e fazer um levantamento da situação da Praça João Leite Schmidt. Uma praça que já foi modelo, uma praça que é cartão postal do nosso município. Lá o parquinho que tem lá abandonado. E nós vimos que tudo o nosso município ele anda mais lento. Com essa gestão atual anda mais devagar. Quando que vai começar aquelas 50 casas do Bom Retiro, que já virou uma novela que vem desde 2009. Desde a compra do terreno de 2009. Saiu o gestor, entrou outro, passou lá um ano e meio, não deixou nada por esse município, não deixou nada de herança no município, saiu. Já está com 3 anos e pouco da atual administração. De 214 unidades, já caiu para 50. Estamos salvando 50. E a gente não vê nem muita movimentação nessas 50. O atual prefeito, que já foi orgulho da sua administração de fazer casa de projeto habitacional, de ao longo de 4 anos sair entregando 58 casas no seu primeiro mandato, hoje ele termina o mandato, senhores, com 7 unidades habitacionais entregues ao longo de 38 meses. Aquele que fazia mais de uma casa, mais de uma unidade habitacional por mês, hoje não consegue fazer mais do que 2 ou 3 por ano. E culpa tudo a crise. Se nós formos vermos hoje, o apoio que ele teve aí ao longo de dois anos que teve o seu governo, doutor André Putinelli, que é parceiro e companheiro, que teve aqui em palanque eleitoral prometendo que casa ia correr atrás de mutuário e não mutuário atrás de casa. Se nós vemos hoje a relação aí da liberação, senhor presidente, de aí mais de 1 milhão do governo federal para investir no nosso município no último ano, vereador Walter. E a gestão não põe para funcionar. Então se fala em crise, se cobra, se fala do governo do estado, se fala da presidenta Dilma, mas vê aí que o município de Alcinópolis tem hoje mais de 1 milhão de recursos federal nos convênios da prefeitura para executar e falta gestão. O que falta é só isso. E nós não viemos aqui tampar o sol com a peneira. Nós vamos cobrar, vereador Walter, de qual for o responsável. As viagens que nós fizemos a Brasília em busca dos recursos foi porque nós defendemos o povo de Alcinópolis, nós defendemos uma bandeira que é o povo de Alcinópolis, não é uma bandeira partidária. Tivemos na bancada federal do PT, tivemos no ministério, que é do governo da presidenta Dilma, cobrando recursos para o município de Alcinópolis. Quando vamos a Campo Grande, estivemos na secretaria, estivemos no governo do estado, defendendo uma bandeira partidária, uma bandeira do povo de Alcinópolis. E quando vimos aqui nesta tribuna e vamos até o gabinete do prefeito, até as secretarias municipais, é defender a bandeira do povo deste município. Então eu queria só pedir para que nós pudéssemos aí, senhor presidente, chamar o prefeito mais uma vez para a reunião, para que ele olhe neste mês que está aí, mês de março, mês de abril, que está iniciando o tempo já da seca, que cobre que esse recurso seja implantado para atender o povo de Alcinópolis. Que esse recurso do asfalto que está lá seja aplicado para atender o povo e não fique esperando para fazer período eleitoral, fazer política com dinheiro alheio. Dinheiro que está vindo de recurso federal, dinheiro que não tem nada a ver com o recurso do município, está vindo lá de Brasília, está vindo lá da presidenta Dilma, lá do governo, que nego vem querendo só falar o lado ruim, só bater no lado negativo. Eu vejo que nós somos representantes, se eles entrarem aí na minha rede social, em momento algum vocês vão ver eu fazer crítica e bater em partido A ou B. Eu tenho feito cobranças para que venha ser executado dentro do município. Obrigado.
Agradeço o vereador Ney Pereira pelo uso da tribuna. Consulta ao secretário se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador interessado em fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Solicita ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 003/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal.
Comissão de Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei de número 003/2016. Assunto. Parecer de Comissão de Justiça e Redação Final. Órgão encaminhador. Prefeitura Municipal de Alcinópolis. Presidente, vereador Marcão. Relator, vereador Wellington Carneiro de Carvalho. Membro, vereador Walter Roniz Dias de Souza. Do parecer prévio, trata-se o projeto de lei de número 003/2016, emenda que dispõe sobre o acesso de informação no âmbito do município de Alcinópolis MS e de outras providências. Do recebimento, devidamente recebida e protocolizada com a sua formalidade, na sessão ordinária do dia 29/2/2016, foi lido e encaminhado pelo vereador presidente da casa, desta casa, Comissão de Justiça e Redação Final, para o parecer sobre a matéria. Do parecer, ao exame e parecer desta comissão, vem o projeto de lei de número 003/2016, de autoria do Poder Executivo, que visa dar ampla divulgação a toda a população de todos os atos administrativos do por executivo, para tanto se cria a presente lei para o acesso referido informações da gestão pública do município. Assim, esta comissão tem o dever de analisar o presente projeto de lei no seu âmbito legal, ou seja, se o mesmo encontra-se em conformidade com as normas federais, Constituição Federal e Estadual, bem como a Lei Orgânica do município de Alcinópolis, tanto no aspecto formal legislativo como no aspecto material. Em conclusão, na reunião realizada por esta comissão e nos limites do exercício de conhecimentos material adstrito à Comissão de Justiça e Redação Final, e conforme os termos antes expostos, emite parecer favorável à aprovação do projeto de lei em sua redação original. Salvo maior juízo, este é o nosso parecer. Ao Sinops MS, 14 de março de 2016. Comissão de Justiça e Redação Final, Wellington Carneiro Carvalho, do PDT, relator. Marcão, do PMDB, presidente. Walter Roniz Dias de Souza, membro do PR. Está lido, senhor presidente.
Agradeço o secretário pela leitura do parecer e coloco o mesmo em discussão. Em votação. O vereador que discorda queira se manifestar. Parecer aprovado por unanimidade de votos. Coloco em discussão o projeto de lei número 03/2016, que dispõe sobre o acesso à informação no âmbito do município de Alcinópolis MS e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Em votação, solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação.
Vereador Marcão.
Favorável.
Vereador Ney Pereira.
Favorável.
Vereador Walter Roniz Dias de Souza.
Favorável.
Isamita Leite.
Favorável ao projeto.
Vereador Valdeci Passarinho.
Favorável ao projeto.
Vereador Welto Carneiro.
Favorável ao projeto.
Vereador Enio Queiroz.
Favorável ao projeto.
Vereador Levina Murim.
Favorável ao projeto.
Projeto de lei número 003/2016, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o acesso à informação no âmbito do município de Alcinópolis MS e da outra da providências, aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais nenhuma matéria, passamos para as explicações pessoais. Consulta ao secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereador Wellington Carneiro.
Para fazer suas explicações pessoais, vereador Wellington Carneiro.
Presidente, quero aqui falar. Agradecer ao senhor, o Levino, ter me conduzido, me ajudado nessa iniciativa, nessa nova sequência de representante do povo. E estou aqui à disposição de vocês, de todos os vereadores, que eu puder ajudar. E se eu precisar, eu queria a compreensão de todos. A gente estamos aqui para aprender. Sou humilde, simples. Não tenho vergonha de falar que eu estou no início da caminhada. Então, quero agradecer a vocês por terem me dado essa oportunidade, de ter me levado lá. Então, estou à disposição de vocês. E como eu entrei a semana passada, estava meio desinibido ainda, sem saber, queria dar meus sentimentos à família da dona Nair, em especial o Anderson, que é neto dela, hoje está como um genro meu. Que Deus dê força para eles, para o Anderson, para a Nayane, que é a esposa dele, que está como minha filha. Então, que dê muita força para eles nesse momento difícil. E falar que a gente teve em Coxim, domingo, na manifestação, fiz parte desse protesto amplo, grande, maior que é das diretas já anunciada pela televisão, Campo Grande. Correu muito atrás, conseguiu mais de 100 mil pessoas. Parabéns a todos os organizadores. Vamos ver agora a pressão que vai dar no Senado, na Câmara dos Deputados. O que vai acontecer? E pedir desculpa a todas as mulheres, porque não tive a oportunidade de agradecer pelo dia delas, dia 8. Então, aqui, usando a sessão aqui para agradecer o dia delas. Parabéns a todas as mulheres. E parabéns à minha sogra também, que é do dia das mulheres, dia 8. Em especial também dar os parabéns para meu pai, que amanhã terá 67 anos de vida. Que Deus dê muita muita paz e muitos anos de vida para ele. Então é só isso, presidente. Muito obrigado.
Agradeço o vereador Hélio Carneiro pelas explicações pessoais e consulto se há mais vereadores inscritos para fazer explicações pessoais.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessados em fazer uso da tribuna e mais nada a ser tratado, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro encerrada a presente sessão ordinária às 10 horas e 52 minutos.